Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que amém, fraquinhos irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Bendito o nome do Senhor Deus. É uma alegria mais uma outra vez estar junto com os irmãos aqui neste lugar. Agradeço o pastor da igreja, o irmão Jair, ao qual conheci há um tempo atrás e que me proporciona essa oportunidade de estar mais uma outra vez com os irmãos. Agradeço ao nosso Deus também. E creio que Deus estará ministrando nossos corações se tão somente nós abrimos os nossos ouvidos para nós ouvirmos a sua voz. Quem veio aqui cheio de sede de ouvir a palavra de Deus, dá um glória a Deus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Por muitos que não me conhecem, meu nome é Pastor Alain, sou da Costa do Marfim. É um país que fica na costa oeste da África. E a língua falada ali é o francês. Então os irmãos vão entender porque vocês estão ouvindo esse sotaque um pouquinho enrolado, né? Acho que deu para perceber. E ao longo dessa ministração, eu sempre costumo pedir desculpa aos irmãos, pois vocês vão ouvir muitos erros de português, muitos erros gramaticais, pois não tem sido fácil falar em português. Mas quando Deus dá o espírito missionário, Ele capacita também para você aprender outras línguas, inclusive poder ministrar nessas línguas. Eu creio que Deus vai estar ministrando no teu coração. Glória a Deus. Eu não quero tardar, e eu gostaria que a gente abrisse as nossas Bíblias num versículo que há um tempo atrás o Senhor Deus me ensinou meu coração em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Uma madrugada eu estava em oração, pedindo uma palavra da parte do nosso Senhor Deus. E deu a mim essa palavra, e eu andei meditando a madrugada inteira, e eu veio descobrir coisas impressionantes nesse versículo. Eu creio que Deus vai estar abrindo teus olhos, quem sabe, sobre algumas coisas que você achava, sabe, não importante. Coisas que você não dava importância. Mas Deus hoje quer atrair a nossa atenção sobre vidas. O Evangelho existe porque precisamos e carecemos de salvação. É isso que eu quero pregar hoje, salvação de vidas. Inclusive salvação das nossas almas. Então fala o seguinte, em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Em outros versículos está escrito, é pior do que o descrente. Vamos reler junto esse versículo, irmãos? Vamos ler junto? Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, é na tua gloriosa presença, Senhor, que nós estamos. Nós estamos aqui porque nós carecemos ouvir a tua voz. Nós queremos ser ministrados por ti. Nós queremos crescer um pouquinho mais no entendimento das tuas santíssimas escrituras. Meu Senhor e meu Rei, eles não vieram aqui para ouvir o pastor Alain. Eles não vieram aqui para ouvir um homem falar. Mas é porque, Senhor meu Deus, só o poder da tua palavra, através da unção do teu Espírito Santo, pode chegar até a alma. E, Senhor, ministrar a alma, fortalecer a alma, iluminar a alma, dar direção à alma, e não palavras que ficam no intelecto, palavras humanas. Deus querido e Deus amado, eu te peço, levanta o abatido nesta noite. Faça que a pessoa, Senhor, meu Deus, que está triste no seu coração, venha agora jubilar de alegria. Pois a tua palavra nos diz, Senhor, que na tua presença há abundância de alegria. Até na tua presença, até a tristeza pula de alegria, Pai. Então, Senhor, no nosso meio não há como a tristeza permanecer. E também a tua presença é notória, Senhor, através de cura, batismo no Espírito Santo. Então, Deus, se tiver alguém aqui que tem uma enfermidade, enquanto estiver ministrando, Deus, que o teu poder venha tocar no silêncio do seu coração, que o teu poder venha arrancar essa enfermidade e lançar para o mais profundo do abismo que o seu lugar. Pai, salva almas, salva vidas nesta noite. Salva almas, salva vidas. Senhor, convém que tu me diminuís totalmente e que o teu Santo Espírito seja exaltado, para que seja Ele e somente Ele que fale com a tua igreja a palavra de poder, de autoridade, e não palavra de sabedoria humana. E aquele que crê, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, é um versículo que muitas das vezes a gente lê, mas a gente não se atenta a esse versículo. Porque nesse versículo que acabei de ler, a vida ou morte, salvação ou perdição. Tanto para nós, ou para as pessoas que nós estaríamos ministrando esse versículo. E como que eu disse, uma madrugada, eu estava em Brasília, enquanto eu estava quase no meu terceiro ano de medicina, e que Deus estava prestes a me tirar da medicina para me colocar exclusivamente para a sua obra, integralmente na sua obra. Eu perguntei ao Senhor: Senhor, qual a minha razão de viver? Qual a razão da minha existência? Senhor, me dê uma palavra que possa fortalecer a minha fé, que eu possa transmitir para outras pessoas. E naquela madrugada me veio essa palavra que foi ministrada profundamente ao meu coração. E eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, que você abrisse o teu coração para que o poder do Espírito Santo pudesse hoje falar também aquilo que Ele falou no meu coração para você. Eu vou repetir o versículo. Ele fala: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente, primeiramente, antes dos da sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Primeira pergunta que a gente se faz: o que que a Bíblia está querendo dizer esses seus que nós temos que cuidar, que a Bíblia está nos exortando a cuidar? Quem são esses seus? Aí, para nós entendermos esse versículo, nós temos que ir em João capítulo 1, versículo 11, que fala o seguinte: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ele está dizendo que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo se manifestou em Israel, para o povo de Israel. Mas o povo de Israel não o receberam. O povo de Israel rejeitaram o Senhor Jesus Cristo. E o mais importante, irmãos, é que o povo de Israel estava aguardando o Messias. Ele sabia, através das profecias de Isaías, ele sabia, através de várias profecias, que tinha de vir alguém que iria libertá-lo de toda a opressão que eles estavam vivendo. E nós sabemos que quando o Senhor Jesus Cristo veio, o quadro político do povo de Israel é que eles eram dominados pelos romanos. Imagina você um povo acostumado a vencer grandes guerras. Imagina você um povo que sabia que servia o Deus Criador dos céus e da terra, que tudo fazia prodígios de maravilha, se abriu o Mar Vermelho, e de repente eles eram escravos dos romanos. O coração deles, irmãos, estava queimando de desejo de poder sobressair dessa situação. E eles estavam aguardando o Messias. Mas só que o Messias nasce, e nenhum deles percebe que o Messias nasceu. O Messias nasce numa manjedoura. O Messias nasce na mais baixa escalão social. O Messias nasce como filho de carpinteiro. O Messias nasce pobre. O Messias nasce sem se vestir de roupas sacerdotais de linho fino. O Messias nasce ainda mais vivendo na Galileia, um lugar que era desprezado por todos. O Messias nasce e ele não era nada daquilo que eles esperavam. Porque o povo de Israel esperava efetivamente o Messias. Mas só que eles achavam que aquele Messias
seria um grande guerreiro como Davi. Eles achavam que aquele Messias seria um diplomata que ia negociar a saída do povo romano. Eles achavam que o Messias iria ser um rei que iria se assentar verdadeiramente, fisicamente, sobre o trono de Davi. Mas eles não esperavam o Messias da forma que acabei de falar. E aquele Messias se apresenta a eles, ele começa a pregar uma mensagem totalmente diferente daquilo que eles queriam ouvir. O Messias que fala para eles o seguinte: se o teu inimigo te bater, dá outra face para ele poder te bater de novo. Você tem que amar o teu inimigo, você tem que orar para as pessoas que te maldizem. O Messias que não vem falar igual Moisés, olho por olho, dente por dente. Peraí, que Messias é esse? O Messias que vem falar para nós que nós temos que amar os romanos. O Messias que vem falar para nós que nós temos que orar para os romanos. Não pode ser o Messias. E a Bíblia diz que esses seus, pelos quais Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, eles não receberam, levaram a cruz, crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo, que a morte não pôde retê-lo, que ao terceiro dia ele ressuscitou, glória a Deus, e que naquela cruz, o plano divino do Senhor, quando você lê Isaías capítulo 53, ele levou naquela cruz as nossas dores, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades. O castigo que está sobre ele nos trouxe a paz. Ele foi o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Imaculado, sem mancha, sem pecado. Ele levou tudo sobre ele para que hoje nós podemos ser curados fisicamente, espiritualmente, para que hoje nós pudéssemos viver uma vida sem dor, porque ele levou as suas dores na cruz. Para que hoje a gente pudesse ter a oportunidade de poder se apresentar diante do Deus, que a Bíblia diz que Ele é 3 vezes santo. Santo, santo, santo. Ele veio rasgar o véu. E do seu sangue carmesim lavar as nossas vestes sacerdotais. Nós damos as vestes novas. Para que a gente venha ter acesso direito, você e eu, cada um de nós, sem intermédio, acesso direito ao Deus Pai, Criador dos céus e da terra. O plano de Deus. E hoje esse Messias que estou falando, está sentado à destra do seu Pai. Mas ele não nos deixou órfãos. O ministério dele não foi limitado. O ministério dele não foi retido pela morte. O ministério dele ainda continua na face desta terra, através do derramamento do seu Espírito Santo no nosso meio. O outro Consolador que está continuando o ministério do Senhor Jesus, através de você, através de mim, através de todo ser humano que entrega o seu coração, para que seja transbordado, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Mas uma coisa que eu entendo, esse Messias, 2000 anos atrás, ele veio para os judeus. Mas hoje ele não vem somente para os judeus. Os seus não são mais apenas os judeus. Os seus hoje são os brasileiros. E os seus hoje são os americanos. Os seus hoje são os europeus. Os seus hoje são os africanos. Os seus hoje são o povo indiano. Os seus hoje são os povos da Oceania. Os seus hoje são 6 bilhões e pouco de habitantes. Jesus Cristo está se manifestando aos 4 cantos da planeta Terra. Então sabe o que eu entendo, queridos irmãos? Quando a Bíblia diz que nós temos que cuidar dos nossos, esses nossos são 6 bilhões e pouco de habitantes que Deus fala que você e eu temos que cuidar. Esses 6 bilhões e pouco de habitantes são os seus. E o Senhor Deus nos manda cuidar dessas pessoas, não se preocupando, em primeiro lugar, com a sua cor de pele, não se preocupando que ele seja branco, que ele seja negro, que ele seja de origem asiática, de origem indígena, que a gente não tem que se preocupar com isso, porque ele é o teu. A gente não tem que se preocupar, irmãos, com a sua classe social, que ele seja rico, que ele seja pobre, ele é o teu, ele é o meu. A gente não tem que se preocupar com a sua tribo, com a sua etnia. Ele é o teu, ele é o meu. Nós não podemos fazer acessão de pessoas, nós não podemos fazer diferenciação de pessoas. Todos eles merecem e carecem a vida eterna. E nós temos que cuidar de todos esses seus que o Senhor Jesus colocou nas nossas mãos como igreja. Mas sabe o que eu estou vendo hoje nas nossas igrejas de hoje? As estatísticas cristãs dizem o seguinte: que de 100 obreiros que são levantados na face dessa terra, apenas 1% deles vão nas regiões chamadas 10 por 40. Apenas 1% dos obreiros vão nos lugares onde tem fome, miséria, pobreza, enfermidades da mais terríveis que você pode imaginar, enquanto que os 99% estão nos países ricos, nos países onde, se você pedir uma oferta, você terá uma oferta gorda, nos países onde, se você precisar de um plano de saúde, você terá o melhor plano de saúde, mas onde tem fome, miséria, doenças, ninguém quer ir. Ninguém quer ir. Parece que tem uma elite de pessoas que merece o Senhor Jesus e as demais pessoas. Não, eles esperam. O Senhor Jesus não vai chegar ali. Porque se depender de mim, eu não vou pisar naquele lugar. Sabe o que eu estou vendo hoje? Que ao invés de nós se preocupamos e ministramos a palavra do Senhor, nós estamos se preocupando com quem está na nossa frente. Com quem nós estamos se dando. O que, que nós podemos tirar da pessoa que nós estamos tendo relacionamento? Nós estamos se preocupando com aquilo que nós vamos ganhar ao pregarmos o Evangelho. Ao invés de se preocupar que é uma alma que é carente, uma alma que está morrendo, uma alma que está precisando de ouvir o nome Jesus Cristo, o nome que salva, sem discriminação, irmãos. Temos que levar o Evangelho a todos os lugares. Está me vendo alguma coisa que me entristeceu muito o coração nessas minhas viagens missionárias? Eu fui convidado há pouco tempo atrás para ministrar em Santa Catarina, numa igreja enorme, muitos membros. Aí, quando terminou o culto, eu fui convidado a almoçar na casa de algumas irmãs negras, de cor negras. Eu fui almoçar junto com o meu irmão pastor Félix na casa delas. E de repente elas começaram a chorar. Elas falaram o seguinte: pastor Alain, nós estamos sem comunhão com a igreja. Nós estamos sem igreja. Eu perguntei: mas o que está acontecendo, irmã? Tem tantas igrejas aqui em Santa Catarina. Por que vocês não estão congregando em algum lugar aqui em Joinville? Elas falaram para mim: pastor Alain, nós vivemos um caso que entristeceu o nosso coração e nós saímos da igreja. Eu falei: o quê? Olha bem a história dessas três irmãs e ainda está continuando acontecendo nas nossas igrejas. Igrejas que dizem que nós somos uma família, que um tem que cuidar do outro. Olha o que aconteceu. Elas começaram a frequentar aquela igreja onde haviam, sabe, né, os homens loiros, as mulheres loiras, de olhos azuis, os alemães, a raça eleita. Eles estavam ali, no meio daquele culto, e elas começaram a frequentar aquela igreja. E eram somente três irmãs negras, junto com seu pai, junto com a sua mãe, e as outras pessoas de cor branca. Imagina a mancha no meio da igreja. Todo mundo podia vê-la, elas não passaram desapercebidas. Elas começaram a trabalhar no culto, no círculo de oração. Elas começaram também a se envolver com a igreja, com tanta motivação de poder fazer parte da comunhão da igreja. E uma certa vez, elas estavam vindo para o culto de oração, círculo de oração, elas encontraram algumas irmãs brancas, loiras, de olhos azuis. Uma falou o seguinte: minhas irmãs, vocês têm visto aquelas macaquinhas que chegaram há pouco tempo nessa igreja? E elas estavam sentadas ali atrás, ouvindo essas palavras. E a outra diz: elas não entenderam que aqui não é o lugar delas. Olha essas macaquinhas, o que elas estão fazendo aqui? Elas não perceberam que aqui é um lugar de brancos. Aqui em Joinville tem igreja de negro, mas elas não são benditas aqui. E a outra rindo ainda mais, quer fazer parte do ciclo de oração. Dá licença! E as três irmãzinhas, assentadas atrás daquelas irmãs, ditas do círculo de oração, convertidas, uma delas não aguentou. Ela deu um grito e começou a chorar. De repente, aquelas irmãs perceberam que haviam outras pessoas atrás delas. Elas viraram a cabeça, viram aquelas três irmãzinhas e lá veio aquele sorriso amarelinho, que não sabe onde se colocar. E uma das irmãs falou o seguinte: irmãs, desculpa, nós entendemos mal aquilo que vocês falaram. Nós gostaríamos que vocês repetissem, por favor, essas palavras, porque a gente não entendeu, não. Essas macaquinhas que vocês estão se referindo, somos nós? Aí uma delas desfaçou: não, mas nós, a gente está falando de outra coisa. E uma delas não aguentou, uma daquelas branquinhas: não, são vocês mesmo. Vocês não são bem-vindas nesse lugar. Vocês não perceberam que vocês são negras no meio de brancos? Procura o seu lugar. Irmãos, aquelas três irmãs começaram a chorar. Elas se levantaram no meio do culto, foram embora. Elas foram contar com seus pais. Os seus pais falaram o seguinte: vamos procurar o pastor presidente, vamos conversar com o pastor, porque ele vai dar um jeito nisso. Elas voltaram para a igreja, procuraram o pastor da igreja, expuseram o caso para o pastor da igreja. O pastor da igreja simplesmente diz: vamos deixar isso aqui morrer por aqui, porque a gente não quer confusão. Vamos parar a história por aqui. E elas acharam que o pastor iria resolver o problema. Uma semana mais tarde, elas voltaram. O pastor chamou as três dizendo o seguinte: olha, irmãs, vocês são cortadas da comunhão da igreja. Vocês não fazem mais parte da igreja. Podem ser visitantes, mas vocês não podem se envolver com nada na igreja. Pastor, essas três irmãs, até hoje, nunca mais pisaram numa igreja. Porque elas não foram cuidadas, elas foram descuidadas. A alma delas está machucada, amargurada. Nunca mais voltaram para a igreja. E as estatísticas cristãs dizem que o número de pessoas que saíram da igreja machucado, o número de pessoas é 3 vezes o número de pessoas que se encontram nas nossas igrejas. De pessoas que saíram da igreja por causa de uma fofoca, que saíram da igreja por causa da irmã linguaruda, que tem a língua quilométrica igual a Avenida Brasil. As estatísticas cristãs dizem 3 vezes o número de pessoas que saíram da igreja, porque quando chegaram na igreja, ao invés de encontrar união, encontraram desunião, hipocrisia, mentira, uma falsa família pregada, mas que na realidade não é uma família, que na realidade é um por todos e Deus impura. Muitas pessoas, irmãos, entraram na igreja, saíram porque foram machucados por alguém que se encontra nessa igreja. E a Bíblia diz que no meio de nós haverá escândalos. Mas ai daquele por onde vier o escândalo. Eu te pergunto, será que você já foi responsável pela saída de alguém da igreja? As estatísticas cristãs dizem que são 3 vezes o número de pessoas que saíram da igreja. Pessoas, irmãos, que entraram na igreja dizendo: é um lugar santo, um lugar de pessoas que estão com Deus, um lugar de pessoas que têm comunhão com Deus, um lugar de pessoas que estão próximas de Deus, de pessoas sinceras. E quando elas entram na igreja, vê adultérios, os pecados mais horríveis que a gente não encontra ali fora. Vê pessoas que usam uma capa de crente, mas na realidade não são crente em nada. Pessoas que pregam o evangelho que eles mesmos não vivem. E quando tudo isso acontece, escandalizam o seu coração. E eles não querem nunca mais voltar para a igreja. Quando a gente vê as estatísticas cristãs de quantas pessoas estão no mundo não querem vir para a igreja por causa do mau exemplo de um cristão, irmãos, é muita gente. É muita gente. E a Bíblia diz aqui que nós temos que cuidar dos nossos. Temos que cuidar de 6 bilhões e pouco de pessoas que estão aguardando que você faça o teu papel de cristão, que é de trazer para a igreja. Ultimamente eu tenho percebido uma coisa, irmãos. A igreja virou, aliás, o evangelho virou o estilo de vida. O evangelho não é mais doutrina. O evangelho, em vez de estar um estilo de vida, onde nós buscamos a tal felicidade, o evangelho, acima de tudo, é doutrina. O evangelho, acima de tudo, trata de salvação. O evangelho existe só porque a nossa alma carece de Deus. Porque a nossa alma precisa de Deus. A nossa alma chora por Deus. O evangelho vem suprir essa carência, esse vazio que está na tua alma, para te atrair à presença de Deus. É por isso que o evangelho existe, irmãos. E nós temos um papel nessa terra a fazer. Trazemos as vidas para o Senhor Jesus. Se não for isso, irmãos, não adianta nós sermos cristãos. O evangelho não é egoísta. O evangelho é feito para ser repartido. O evangelho é feito para quando esse rio de bênçãos chegar em você, que você abra as torneiras para que alcance outras pessoas. Mas o que, que nós mais estamos vendo? São crentes egoístas. São crentes à procura simplesmente do seu bem-estar. E não se preocupa com seu vizinho que está morrendo. Não se preocupa com seus amigos que, se morrer hoje, sem Cristo estarão indo para o inferno. Não se preocupa com seus parentes que estão na sua casa. É que, se hoje morrerem, no catolicismo, no espiritismo, morrer hoje no candomblé, não sei o quê, outro caminho que não seja Jesus Cristo, se morrer, a Bíblia diz que vai para o inferno. E a gente não está nem aí. Você jovem, quantas pessoas fazem parte do nosso círculo de amizade? Você tem buscado essas pessoas, você tem tido um desafio para trazer essas pessoas ao Senhor Jesus Cristo? Ou na sua faculdade, no seu trabalho, nos seus vizinhos, que nunca souberam que você é crente. Sabe por quê? Você é cristão James Bond 007. Cristão é espião. Ninguém pode saber que eu sou cristão, não. Que eu sou espião. Aí lá vai almas que estão morrendo. Vidas que estão indo para o inferno. Eu estou falando para vocês aqui, o meu coração está dolorido. Satanás a cada segundo está levando pessoas que você conhece para o inferno. O que você tem feito? Qual posicionamento você tem tomado? A Bíblia diz aqui que nós temos que cuidar dos nossos. E depois ele continua dizendo: não somente você vai cuidar dos seus, mas principalmente, antes, primeiramente, dos da sua família. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você. Quem são os membros da sua família? Algumas pessoas vão responder para mim: Pastor Alain, é uma pergunta muito simples de ser respondida. Os membros da minha família são as pessoas com quem eu tenho uma certa afinidade sanguínea. Os membros da minha família são os meus pais, minha mãe, meus primos, meus irmãos, meus tios, enfim, toda aquela família que nós temos. Você tem razão, mas só que nós temos duas famílias. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como o Senhor da nossa vida, nós nascemos de novo da água e do Espírito. E somos regenerados, se tornamos nova criatura, fazendo parte de uma família enorme. Uma família que se espalha em todos os cantos da terra. Uma família que se encontra tanto na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, na Oceania. Uma família que se espalha em toda a terra. A família dos cristãos. Isso também é a minha família. E a Bíblia diz que eu tenho que cuidar, primeiramente, dos membros da minha família. Eu vou te fazer uma pergunta. Você tem cuidado dos membros da sua família? O que você tem feito para trazer a salvação na tua casa? Qual atitude você tem tomado para arrancar essas almas da mão de Satanás? Sabe o que me preocupa mais nesse versículo? Pega a tua Bíblia, lê comigo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Sabe o que mais me preocupa nesse versículo? Ele diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, primeiro, e principalmente dos da sua família, também da sua família, o que, que ele fez, irmãos? Ele negou a fé. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Sabe o que significa negar a fé? Significa o Senhor Deus está te dando uma fé sobrenatural para você fazer a obra de Deus e trazer vidas para a sua casa, para o seu reino. E você nega aquela fé, você não quer aquela fé. E a Bíblia diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe o que estou entendendo, irmãos? Aquele que não cuida dos seus, aquele que não cuida da sua família, diante de Jesus, ele não tem fé nenhuma. E ele continua dizendo: negou a fé e é pior do que o infiel. Sabe o que significa? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando o infiel, o incrédulo morre, onde que ele vai? Peraí, eu entendi muito mal. Quando o infiel morre, onde ele vai? Pastor, inventei? Está escrito. Deus está dizendo que na igreja tem pessoas que são piores do que o estuprador. Tem pessoas que são piores do que o matador. Tem pessoas que são piores do que o mentiroso. Tem pessoas que são piores do que o pior mundano que se encontra ali na terra. Porque ele conhece o evangelho e não coloca em prática o amor de Cristo, cuidando dos seus e cuidando da sua família. Porque ele é egoísta, ele simplesmente toma o evangelho como um evangelho de bênção para receber caro, receber dinheiro, receber bênção financeira, receber uma casa, receber celular. E ele esquece que o evangelho é para salvação de vidas. Quantas pessoas, irmãos, amanhã você vai chegar diante do reino de Deus. Escuta bem o que eu vou dizer. Ele vai se chegar diante do reino de Deus. Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei. O Senhor vai dizer: muito bem, meu filho, você profetizou? Sabe o que é profetizar, meu filho? Profetizar é você determinar algo que há por vir sobre a vida de alguém. E quando a profecia é feita em nome do Senhor, Jesus se cumpre. Então você não fez nada de bom. Aí aquele pessoa vai ficar desesperado. Senhor, Senhor, no teu nome expulsei demônios. Aí o Senhor vai dizer: ah, você expulsou demônios? Grande coisa, meu filho. Sabe o que é expulsar demônios? Quando o demônio ouve em nome do Senhor Jesus Cristo, ele sai. Não porque você é poderoso, porque você é bonito, mas porque o nome de Jesus tem pleno poder. Por isso que o demônio saiu. Aí a pessoa desesperada: peraí, eu tenho que entrar no reino dos céus. Senhor, Senhor, no teu nome eu fiz prodígio e maravilha. No teu nome eu parei o sol igual a José. No teu nome, Senhor, eu fiz morto ressuscitar. No teu nome eu fiz cegos andar, ver. No teu nome eu fiz coxos andar. Senhor, no teu nome eu fiz coisas que está além da ciência humana. Senhor, eu fiz maravilhas. Aí o Senhor vai olhar para ele: filho, grande coisa você fez. O meu nome tem poder sobre o sol, sobre a natureza, sobre a morte, sobre a vida, sobre a enfermidade. Quando você ministrou a isso, foi o meu nome que fui exaltado. Senhor, Senhor, deixa-me entrar. Você não entra. Onde que eu vou, Senhor? Para o inferno, meu filho. Mas por que, Senhor? Eu vou para o inferno. Você não cuidou dos seus? Não cuidou da sua família? Você é pior do que o infiel. negou a tua fé, e quem é pior do que o infiel é para o inferno. Quando aquela madrugada eu descobri aquela palavra, eu entendi uma coisa: fazer a obra de Deus não é uma opção. Buscar as vidas não é uma opção. É uma questão de vida ou de morte. É uma questão de salvação ou de perdição. Porque amanhã cada um de nós vamos ser cobrado diante de Deus. Quantas almas você me trouxe, meu filho? Quantas vidas você ganhou? A quantas pessoas você falou do meu nome? O que você tem feito para fazer crescer o meu reinado sobre a terra? Como você tem se posicionado diante do meu evangelho? Irmãos, amanhã naquele julgamento, tem muita gente que vão ficar surpresos. Porque pegaram o evangelho simplesmente como um estilo de vida e não como uma doutrina. E o que é doutrina? Tem que ser obedecida sem você questionar. O que é doutrina? Faz de você discípulo, faz de você aluno, e você tem que obedecer. E o Senhor Jesus deixou uma grande comitiva para todos nós: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todas as tribos, onde você se encontrar, o evangelho tem que ser pregado. Senhor, eu sou tímido. O tímido não herdará o reino dos céus. Senhor, eu tenho medo de falar do teu nome. Os medrosos não entrarão no reino dos céus. Senhor, como que eu vou te assumir? Se eu te assumir, as minhas amigas vão dizer que eu sou crente cafona, que eu não valo nada, que eu sou quadrado. Meu Senhor, continua me negando, que no céu eu vou te negar. Com o teu irmão ao teu lado, cuida dos seus e da tua família. Aí você vai me fazer uma pergunta hoje, pastor Alain. Através da palavra você demonstrou que eu tenho que cuidar dos meus e da minha família. Os meus são 6 bilhões e pouco de habitantes. A minha família é gigantesca. A minha família cristã. Também eu tenho que cuidar da minha família física. Como que eu vou cuidar de tanta gente ao mesmo tempo? Como que eu vou fazer isso, Senhor? Eu vou te responder, porque você já sabe a resposta, mas eu vou de novo repetir. Primeira maneira de você cuidar dos seus e da sua família é através da sua vida física. Através do seu corpo que você vai entregar totalmente ao Senhor Deus, para que o Espírito Santo possa se humanizar em você. E que, se humanizando em você, Ele possa usar os teus pés, usar as tuas mãos para abençoar, usar a tua boca para falar do seu evangelho, usar o teu coração para abraçar o necessitado. O Espírito Santo, irmãos, está nesse lugar buscando quem vai me entregar o seu corpo para que eu possua. Quem vai me entregar a sua vida na integridade para que eu faça o que eu quero desse corpo. Quem vai aceitar o meu chamamento? Quem vai aborrecer a sua vida nesta terra? É se entregar totalmente a mim, para que eu faça o que eu quero dele. Quem vai entender que verdadeiramente existe os céus, que existe a salvação, e que tudo quanto está nesta terra é passageira, que não vale nada? Quem vai acreditar verdadeiramente no evangelho e me entregar a sua vida, para que eu, Deus, possa me expressar através dele. Para que eu, Deus, possa brilhar no mundo de trevas através dele. Que ele vai se entregar a mim. O Espírito Santo hoje me mandou dizer isso para a igreja. Ele deseja o teu corpo. A Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, que quando Davi foi ungido como rei para desenvolver o ministério através de Samuel, quando o azeite da santa unção foi derramada sobre a cabeça dele, a Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, e o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Sabe que apossar-se de alguém, irmãos, significa tornar-se dono daquele corpo. O Espírito Santo está procurando pessoas aqui no nosso meio que aceitam que ele seja dono dos seus sentidos, dos seus sentimentos, dos seus planos, do seu querer. Quem vai querer se entregar totalmente ao Espírito Santo de Deus? Para que ele possa trabalhar nessa terra. E o encontro das almas que estão morrendo. Quem? Quem, irmãos? Eu me converti, irmãos, quando eu tinha 13 anos de idade. Na Costa do Marfim. Os meus pais são diplomatas. O meu pai foi embaixador aqui em Brasília. Ele morou aqui durante 6 anos. Eu tive a oportunidade durante toda a minha infância de poder viajar todos os cantos da terra que você pode imaginar, filho de embaixador, vivendo da maneira mais desejada de muitas pessoas, tendo carro, tendo, sabe, nem empregada, tendo tudo que vocês podem imaginar, tendo tudo e do melhor, assim que eu cresci na minha infância. Eu tive a oportunidade de morar durante 6 anos na Itália. E ali na Itália, naquela época, eu era católico da ordem dominicana. E a minha mãe tinha um projeto na minha vida. Esse meu filho vai ser padre. Ele vai ser padre. Eu tinha colocado algo no meu coração. Eu vou ser padre. Eu vou ser padre. Mas pela misericórdia do Senhor, hoje não sou padre. Graças a Deus. Me tornei pastor. Aos 13 anos de idade, eu conheci o verdadeiro Deus. Larguei a idolatria. Aos 15 anos de idade, me firmei no Evangelho, na Costa do Marfim. Aos 15 anos de idade, irmão, já comecei a pregar o Evangelho nas tribos africanas. Naqueles lugares pobres, onde você vê aquelas crianças nuas, aquelas enfermidades, crianças com aquela barriga grande, não porque elas não têm fome, mas porque elas têm fome mesmo. Crianças com enfermidade, cheio de mosca no rosto, criança morrendo. Já vi criança morrer ao nascer, coisa triste. Já evangelizei lugares, irmãos, onde quando uma mãe coloca uma criança no mundo, ao invés de ela rir, ela começa a chorar. Porque ela diz o seguinte, mais uma criança nasceu para morrer no dia seguinte. É de paz de verdade, não tem como alimentar aquela criança. Ela nasce e morre, e a mãe chora. Evangelizei nesses lugares. Aos 15 anos de idade, eu tinha que me firmar no Evangelho. Queria ser consagrado a missionário aos 15 anos de idade. Eu estava na Costa do Marfim. A minha mãe católica, aquela católica rocha, aquela católica cheia de imagem. E eu, sendo cristão, evangélico, escondido dos meus pais, no dia que eu tinha que ser consagrado a missionário, me aconteceu algo que eu quero passar para vocês, para entender como que Deus quer usar o teu corpo. Eu estava indo, a minha mãe me chamou e falou o seguinte, Alan, onde você está indo? Eu fiquei com medo naquela manhã. Eu falei, mamãe, eu estou indo passear, daqui a pouco eu estou voltando. E a minha mãe, não sei como que ela soube, falou para mim, eu sei onde você está indo. Você está indo naquela igreja daqueles crentes, na igreja daqueles pessoas que gritam muito, que não tem nada. Você está indo naquela igreja, aquela seita. Olha, meu filho, vamos decidir uma coisa. E a minha mãe me chamou na cozinha, chamou a empregada, ela falou o seguinte: traz um inhame. A empregada trouxe um inhame. A cultura africana diz o seguinte: quando uma mãe e um filho não conseguem mais se entender, a mãe pega o inhame, e se ela dividir, cortar em dois o inhame, tão certo como você divide o inhame, você não pode mais ajuntar o inhame, assim também o filho e a mãe não podem mais viver no mesmo telhado. O filho tem que ir embora. E a partir daquele momento, diante da cultura africana, ele não é mais filho daquela mãe, e aquela mãe também não é mais mãe daquele homem, daquele menino. A minha mãe chamou a empregada. Ela falou: me dê a faca, eu vou cortar o inhame. Até hoje nunca esqueço aquela cena. A minha mãe olhando nos meus olhos e chorando, falou o seguinte: escolhe entre esse teu Deus ou eu, porque eu vou cortar o inhame. E se eu cortar, você vai embora de casa. Eu chorava: mamãe, não corta o inhame. Eu te amo, mamãe. Não corta o inhame. E a minha mãe me olhando nos olhos, chorando: você sabe que eu te amo, Alain. Mas desse jeito não dá para viver. Você nasceu católico, você vai morrer católico. Se você não aceitar de voltar atrás, eu corto o inhame. Irmãos, passou um filme na minha mente a partir daquele momento. Eu me lembrei dos empregados de casa. Eu me lembrei da boa comida de casa. Eu me lembrei do motorista levando a gente para a escola. Eu me lembrei do conforto, do dinheiro, de tudo quanto eu recebia das viagens internacionais do meu pai. Eu falei: meu Deus, eu tenho que fazer uma escolha hoje entre Deus e tudo quanto o mundo oferece. Eu tinha só 15 anos de idade. Você está vendo como que o evangelho aqui no Brasil está fácil? Eu tinha 15 anos de idade. Se fosse você, qual seria a tua escolha? Você tem agora a possibilidade de você entregar o seu corpo, de corpo e de alma, ao Espírito Santo de Deus, e você está no vale da decisão. Mãe, não corta o inhame. Filho, vou cortar o inhame. Decide. Nós dois chorando. A minha mãe levantou a mão. Na hora de cortar o inhame, eu segurei na mão da minha mãe. Eu falei: mamãe, não corta o inhame, mamãe. Por que, meu filho? Eu nego, meu Deus. Eu fico contigo, mãe. Até hoje, quando eu conto isso, irmãos, me dói dentro de mim. Mãe, eu prefiro esse dinheiro. Eu prefiro o motorista, eu prefiro a boa comida. Eu prefiro a roupa importada. Eu prefiro todo esse dinheiro. Mas mãe, por favor, não me jogue fora da casa. Eu vou negar o meu Deus, eu fico contigo. Irmãos, na hora que eu neguei o meu Deus, pastor, eu senti o Espírito Santo se apagar logo dentro de mim. Parecia que eu estava caindo no mais profundo dos abismos. Parecia que eu estava morrendo, queimando no inferno. A minha dor era grande, o Espírito Santo estava chorando dentro de mim. E aquele dia que eu neguei a Deus, eu preferi a minha mãe. A minha mãe, fui para o mercado, comprou ovelhas, comprou um pedacinho de carne, boi, porco. Ela fez uma festança, chamou os meus tios, chamou todo mundo. Eles fizeram uma festa, dizendo: meu filho voltou para mim. E eu, no meio daquela festa, chorando, a minha alma angustiada, dizendo: Deus, eu te neguei. Eu te neguei. Eu fui covarde. O que é que eu vou fazer, Deus? E naquele momento que você não ouve a voz do Espírito Santo, ele tinha se apagado dentro de mim, eu não ouvia nada. Agora deixa eu te contar uma história de fé. Não era apenas eu naquela mesa. Tinha um irmãozinho meu chamado Eric, que tinha 13 anos de idade. Igual vocês, crianças que estão me ouvindo, que vocês me ouçam. Uma criança de 13 anos de idade, cristão também, evangélico, que a minha mãe diz de fazer a escolha. Ele não falou nada. Fui para o seu quarto e ouvi ele chorar a madrugada inteira. Eu falei, meu Deus, ajuda o meu irmão, que a gente não morra espiritualmente. Nos ajude, Deus, porque nós te negamos, Senhor. No dia seguinte, acordei, abri a porta do meu irmão Henrique para dar um abraço, dizendo, irmão, vamos orar para que Deus nos renove, que a gente tenha coragem de enfrentar o meu pai e minha mãe. Vamos orar. Quando abri a porta, ele pegou uma mochila, umas peças de roupa, e ele deixou uma carta que até hoje o meu pai tem escrito na costa do marfim. É escrito, papai, mamãe e os meus irmãos, eu amo muito vocês, mas eu amo meu Deus acima de vocês. Eu estou saindo de casa, porque eu não vou negar o meu Deus. E saibam de uma coisa, que eu estarei orando por você, para que vocês reconheçam esse meu Deus. E ele deixou escrito embaixo, Alan, coragem, eu estarei sempre orando por você. Ele tinha 13 anos de idade. Saiu de casa. Um menino que tinha um futuro brilhante diante dele, se tornou mendigo na costa do marfim. Passou fome, necessidades. Mas agora me pergunta, quem é Eric que eu estou falando para vocês? Deus honra aqueles que o honram. Esse Eric que estou falando para você hoje na costa do marfim é um dos líderes evangélicos mais respeitados por Deus. Esse menino que estou falando para vocês hoje, esse meu irmão, 2 anos mais jovem do que eu, esse meu irmão que estou falando para vocês, é um homem tanto usado por Deus em cura divina, revelação, coisa tão profunda, que ele é convidado em todos os cantos dessa terra para ministrar a palavra de Deus, para profetizar sobre vidas que são restauradas, porque Deus honrou o seu ministério. Quanto a mim, eu fui um covarde. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Porque a vós, vós fui concedido em relação a Cristo, não apenas crer nele, como também padecer por ele. Você ouviu esse versículo? Porque a vós, porque a nós fui concedido em relação a Cristo, não apenas crer nele, como também padecer por ele, sofrer por ele. Crer no nome do Senhor Jesus é grande coisa. Você sabia que o diabo também é um crente? O diabo é crente. O livro de Tiago diz, crês tu que eu sou Deus, fazes bem. Porque os demônios creem e estremecem. O próprio diabo é mais crente do que nós. Mas uma coisa ele não faz, é que diferencia os cristãos. Os cristãos não apenas creem em Cristo, mas sofrem para o evangelho de Cristo. Eles se entregam, eles morrem, eles entregam o seu corpo, aborrecem a sua vida, acreditam numa mansão celestial, vive para um mundo que não se pode ver e que se alcança pela fé. Os cristãos sofrem o evangelho nessa terra. Quantas pessoas aqui são covardes? Igual eu fui há 17 anos atrás. Mas irmãos, Deus não para por aí. Deus sabia da minha dor. O meu irmão ficou na costa do marfim. Eu comecei a viajar o mundo inteiro com meu pai e a minha mãe. Sendo cristão, James Bond 007 em casa. Escondido. Comecei o meu ministério. Quando eu cheguei aqui no Brasil plenamente, escondido dos meus pais. Eu comecei a cursar medicina na UNB, na Universidade Federal de Brasília, fiz o vestibular, passei e comecei a cursar. Quando eu estava no terceiro ano de medicina, eu estava nos alojamentos estudantil, que se chama CO. Dobrei os joelhos numa madrugada chuvosa. Eu comecei a chorar: pai, pai, eu te neguei há tempo atrás. Me dê outra chance. Me dê outra chance. Eu te entrego o meu corpo. Te entrego a minha vida. Sem ti não tem sentido de viver. Pai, o que tu queres de mim? Irmão, daquela madrugada eu tive uma outra chance. Deus enviou diante de mim, com arrebatamento de sentidos, um anjo dele que se apresentou diante de mim. Um ser celestial com aquelas vestes brancas, aquelas asas enormes. Você não pode nem ver o rosto de tão brilhoso que é. E ele falou para mim: Alan, Deus ouviu a tua oração. Ele me manda te dizer o seguinte: larga os teus estudos de medicina e vive da obra. Larga. Ele quer te usar plenamente na obra missionária. Lá vem de novo a dúvida: Senhor, eu vou ser médico daqui uns 2 anos, 3 anos. Senhor, eu vou ter um emprego fixo, um emprego honrado, um emprego desejado por tantas pessoas. Doutor, Senhor, olha para mim, eu me esforcei tanto. Mas a voz do Espírito Santo sempre dizia em mim: larga os teus estudos de medicina, porque eu quero te usar a pleno tempo, quero me apossar do teu corpo. Eu tinha que tomar mais uma outra decisão: falar para o meu pai ou me ocultar mais uma outra vez. Irmãos, dessa vez tomei a coragem, porque eu sabia que, quem sabe, que era a minha última chance. Eu fui a um encontro do meu pai, que estava na embaixada da Costa do Marfim, trabalhando. Bati na porta dele, entrei no escritório dele. Falei: papai, eu quero falar contigo. Ele falou: filho, o que você tem para falar? Fala rápido. Meu pai é meio militar assim, sabe? Uma pessoa meio autoritária. O que você tem para falar? Fala rápido. Falei: papai, eu sou crente. Você o quê? Eu sou crente já há muito tempo. Você não largou aquele negócio? Eu sou, papai. Mas eu venho te dar uma notícia: eu estou deixando a medicina. O que você vai fazer a partir de hoje? Eu estou me tornando missionário. Ele me olhou assim, falou: você falou o quê? Todo esse investimento que eu fiz em você todo esse ano, para você se tornar médico, te fazer uma clínica na Costa do Marfim, te fazer entrar na política, quem sabe você amanhã se tornar ministro da saúde, todo esse plano que eu fiz para você, você está me dizendo que todo esse investimento eu tenho que jogar para o ralo? Papai, larguei a medicina. Eu me tornei missionário a partir de hoje. Meu pai me olhou e falou o seguinte: tudo bem, filho, me dá o teu cartão de crédito. Ele pegou, quebrou na minha frente. Me dá aquela tua conta que eu abri para você. Ele pegou, rasgou. Filho, aquela chave, aquela BMW que você pega para ir para a faculdade aí, que eu te dei, me dá de volta a chave. Ele pegou. Filho, a partir de agora, você sai de casa com a roupa do corpo. E você só volta para casa quando você me disser que você larga esse teu Deus, porque o teu Deus sou eu. Assim meu pai me falou: o teu Deus sou eu. Quem te alimenta sou eu. Quem paga a tua faculdade sou eu. Quem paga as tuas contas sou eu. Eu sou o teu Deus. O que que você vai fazer sem mim? Eu falei: pai, eu decidi, eu estou indo embora. Faltava quase 2 anos para meu pai voltar para a Costa do Marfim. Nesse Brasil de vocês, irmãos, de filho de embaixador, para aceitar um chamamento de Deus, pastor, junto com meu irmão pastor Félix, que veio aqui, que a gente não gosta nem falar essa história, nós fomos mendigos nesse Brasil. Comi no lixo. Dormimos debaixo de caminhões. Batemos em portas para as pessoas abrirem a porta para nós temos um lugar para dormir. Batemos em lugares, pastores, nos ajude, todo mundo fechando a porta na nossa cara. Sofremos humilhações. Chegamos até um momento na nossa vida para cumprir o chamamento que Deus tinha para nós, depois que nossos pais foram para a Costa do Marfim, de ficar nesse Brasil comendo durante 8 meses um pão por dia, com um pedaço de mortadela que a gente mendigava no pão de açúcar no final de Asa Norte, Brasília. E Deus falando para nós, eu estou tratando vocês. E a gente questionando, Senhor, cadê a tua obra? Será que é por isso que tu não chamaste? Deus falando, calado, sofra o evangelho. Eu estou ensinando você a viver tanto na abundância como na escassez. Eu estou tirando de você esse gênio de filhinho de papai para você se tornar verdadeiros missionários. Eu estou tratando vocês, preparando vocês para uma obra. Deixa-me tratar. Irmãos, doeu. Mas hoje, quem diria que a gente passou por tudo isso? Deus honrou ou não honrou? Ele honrou. Ele deu uma agência missionária, hoje está crescendo, estamos indo para o Senegal, enviando vários missionários para o Senegal. Ele deu uma igreja que hoje está começando a crescer. Ele fez uma obra grande na nossa vida. Ele disse, quem crê em mim verá a minha glória. Isso é o Deus que nós servimos. E tem pessoas aqui que Deus está chamando para a sua obra, mas estão fugindo. Porque o ser humano questiona a Deus. Como que eu vou me alimentar? Como que eu vou me vestir? Onde eu vou dormir? Como que eu vou conseguir fazer a tua obra? Deus me manda te dizer que quando Ele te chama, Ele te sustenta, te capacita, é que Ele é fiel. Ele vai contigo, meu irmão. Se você não temer. E Deus está procurando corpos hoje. Fala para o teu irmão algo que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja hoje. Fala para o teu irmão. O Espírito Santo está procurando corpos nesta noite. Pergunta para ele. Será que vai ser você? Como cuidar dos seus? Entregando o seu corpo. Para que o Espírito Santo possa se locomover na face desta terra. Segunda maneira de você cuidar dos seus. Que já estamos terminando daqui a pouco. Segunda maneira. Que é bíblico. Você se tornando um gigante na oração. Você intercedendo por povos alheios. Você intercedendo pela tua família. Intercedendo pela tua casa. Porque a Bíblia diz, tudo quanto pedis orando, crendo, recebereis. Mateus capítulo 21, versículo 22. Tudo quanto você pede com fé, você vai ver Deus agir na tua vida. Agora, eu questiono uma coisa para nós. Escuta bem. O que você entende da palavra amor? O que que a gente entende da palavra amor? Quantas mães, os seus filhos, drogados, na droga, os seus filhos na prostituição, longe do Senhor. Quando o filho se levanta para ir para a escola, a primeira coisa, filho, não vai sem você receber a bênção da mamãe. Aí o filho vem, bênção mamãe, bênção filho. Eu te amo, filho. E o filho vai embora. Mas essa mãe nunca pegou tempo de fazer uma campanha de oração para que esse filho seja liberto. Quantas mulheres dizem para o seu marido, eu te amo, mas ao invés de fazer uma campanha de oração para que o demônio que está trancando os seus entendimentos seja tirado dentro dele para chegar para o evangelho, ela não faz. Mas você sabe o que a gente vê nas nossas igrejas? Campanha de oração. Como que é a campanha de oração? Algo que um dia o pastor Félix falou e que tocou muito o meu coração. Vamos fazer uma campanha de 7 semanas. Todas as semanas vamos estar aqui orando para causas impossíveis. E quando termina a campanha de 7 semanas, né, pastor? Aí você chama a irmã Maria. Irmã Maria, vem cá, você tem uma bênção? Ô, pastor, eu tenho uma bênção. Vem cá, irmã Maria, fala a tua bênção. Pastor,
estava cheio de dívidas, pastor. Agiotas batendo na minha porta, pastor. Cheque sem fundo, cheque voador na praça. Eu estava endividada, pastor. Mas depois da campanha de 7 semanas, eu jejuei, orei, me empenhei na oração. Pastor, sabe o que aconteceu? Paguei tudo e sobrou dinheiro na minha conta e toda a igreja. Oh, glória! João, quatro vezes. Lá vem o irmão João, tudo pomposo. Pastor, sabe qual é a minha bênção? Eu tinha uma fusquinha que quando andava, fazia um barulhinho aí. Aí, pastor, eu entendi que o meu Deus é o Deus do impossível. Eu comecei a orar porque eu queria um Gol zero. Eu queria um Palio zero. Eu queria um carro zero do ano. E, pastor, aqui está a minha chave. Vem ungir, pastor, por favor. Aí o pastor pega a chave. O irmão João recebeu a bênção, tudo glória a Deus. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Quantas vezes você viu alguém na sua campanha do impossível chegar na frente e dizer: pastor, a minha bênção é essa irmã que eu ganhei para Cristo? Pastor, você já viu isso? Em todo o meu tempo de crente, até agora não vi. Pastor, eu jejuei 7 semanas por essa alma. Pastor, eu ganhei o meu marido, eu ganhei o meu esposo, eu ganhei a minha esposa, ganhei a minha família, ganhei o meu vizinho, ganhei os meus amigos. Pastor, aqui está a minha bênção, a igreja dizendo, glória a Deus. Eu nunca vi isso. Nunca vi. E a gente fala que a gente ama. O que é o amor? O amor é se entregar. O amor é sofrer. O amor é você, irmão, morrer para o outro como Cristo morreu para nós. Você ama alguém da tua família, como a Bíblia diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que você deseja para a sua vida? Eu desejo a salvação. Quem deseja a salvação aqui, levanta a mão. Então, se você ama alguém, a primeira coisa que você tem que desejar para ela também é a salvação da sua alma. É a coisa mais preciosa desse mundo. Quantas pessoas oram, choram por uma alma? Raramente. Eu vou contar a última parte desse testemunho que eu contei. A minha mãe católica, como que eu falei para você, Roche, ela saiu de Brasil, voltou para a Costa do Marfim. Eu fiquei aqui no Brasil, desprezado pela minha mãe. E sempre orando por ela. Pai, salva minha mãe, salva meu pai, salva minha família, salva ele, salva, salva. E chegou um momento que eu não estava vendo resultado nenhum. Eu falei, Deus, eu vou voltar para a Costa do Marfim, porque eu vou cuidar da minha família. Eu vou salvar minha família. E toda vez que eu orava, o Espírito Santo dizia para mim, você fica no Brasil. Mas, Senhor, a obra que eu tenho para ti aqui no Brasil. Aí uma madrugada, irmão, revoltado, eu dobrei o joelho, Senhor, você vai falar, por que no Brasil? Porque a minha família está morrendo, eu não aceito que os meus pais vão para o inferno. Irmãos, quem ama não deseja ver ninguém no inferno. Sabe o que é o inferno? É um lugar que quando uma alma vai cair, é pela eternidade. Ela nunca mais vai sair ali. Tudo nesse mundo vai passar, mas a palavra do Senhor vai se cumprir. O inferno está guardando aqueles que são desobedientes ao Senhor. E quem sabe que tem alguém na tua família, você sabe que se morrer hoje vai para o inferno. Tem um amigo teu que se morrer hoje vai para o inferno. Está aguardando o teu cuidado. Dobrei o joelho, Senhor, eu quero uma resposta, porque tu não pode ir para a conta do Marfim. Aí naquela madrugada o Espírito Santo falou para mim o seguinte. Alan, você esqueceu uma coisa importantíssima. Eu falei, o que, Senhor? Ele falou, você esqueceu que eu sou o Deus de perto e de longe? Você esqueceu que você ora a mim, eu salvo a tua mãe na Costa do Marfim? Agora escuta bem o que eu fiz, irmãos. Determinei diante de Deus um jejum de 4 meses. Todos os dias orando 3 vezes por dia, de madrugada, de tarde e de noite. Jejuando de meia-noite
até 8 horas do dia seguinte, da noite do dia seguinte, sem comer, sem beber, fazendo uma única oração: Senhor, salva minha mãe, salva meu pai, salva os meus irmãos. Eu não aceito que eles morram e vão para o inferno. Demônio que quer levar os meus pais para o inferno, saia! Quando chegou mais ou menos no quarto mês, eu tinha emagrecido tanto naquela época que você não podia nem me reconhecer. Hoje estou muito gordo, muito magro, fininho, todo mundo vai sair de sumir lá. Eu falei: amar é se sacrificar para o outro. Ainda que eu pereça, mas eu vou salvar os meus pais, porque eu amo a minha mãe. Eles não vão para o inferno, Satanás. Você não leva a minha família. Eu vou cuidar da minha família em oração. Quase 4 meses, eu ligo para a Costa do Marfim. A minha mãe pega o telefone. Eu falei: bom dia, mamãe, como você está? A minha mãe falou uma das palavras que anotei numa agenda minha, a data exata, que eu nunca vou esquecer. Ela falou: filho, não é bom dia. Eu falei: mamãe, agora você me odeia tanto, você não quer mais falar bom dia. Ela falou: não, filho, la paix du Seigneur, mon fils Alain. A paz do Senhor, meu filho Alain. A paz do Senhor, meu irmão. Eu falei: mamãe, o que aconteceu, mamãe? Como que você está me dando a paz do Senhor? Você era católica. E a minha mãe falou: hoje não sou mais, filho. Recebi ao Senhor na semana passada. Agora eu entendo esse Deus que você fala. Eu falei: mamãe, o que aconteceu, mamãe? Deixa eu te falar em 5 minutos o que aconteceu. Quando um homem ora, como que Deus começa a agir? E você não vai mais calar a tua boca. Você vai sair, tirar a tua família do inferno. Você vai cuidar da tua família. Você vai acreditar que a salvação vai chegar na tua casa, meu irmão. Você vai ter um compromisso de jejum, de oração, de intercessão diante de Deus. Cuida da tua família, meu irmão. A minha mãe me diz o seguinte: Alain, você sabe que eu cheguei para a Costa do Marfim com problemas de coração, palpitação no coração, e tinha que morrer, condenado pela medicina. Eu falei: sim, mamãe. Mas só que aconteceu uma coisa. Uma madrugada desmaiei. A minha irmã, a irmã da minha mãe, chama Claudine, chegou e disse o seguinte: olha, vamos, Odete, a minha mãe se chama Odete, vamos para a minha igreja evangélica, que Deus vai te curar. E a minha mãe, católica, ela não gostava de ir naquelas igrejas evangélicas da Costa do Marfim, que é um barulho pentecostal mesmo, pula, pula, grita, grita, enquanto nas igrejas católicas é um barulho que se ouve até as moscas, todo mundo dorme, aquelas igrejas suntuosas de mármore, enquanto as igrejas evangélicas da África, irmãos, esse templo é bonito, é feito de madeira. E às vezes as nossas reuniões é debaixo de uma árvore, irmãos. E quando chove, o crente está ali, irmãos. E quando tem sol, o crente está ali. Enquanto aqui nós temos esse templo bonito, ainda tem gente que encontra desculpa para não vir. Na África é assim que a gente adora o nosso Deus. E vê algumas filhas dos africanos louvando a Deus. É uma alegria pentecostal que muitas das vezes não consigo encontrar nas igrejas evangélicas brasileiras. Ela falou: naquela igreja, não vou! E a minha tia fez um desafio, que não era ela, era a minha oração tocando nela. Ela falou o seguinte: Odete, você vai comigo na minha igreja, e se meu Deus não te curar domingo próximo, eu volto a ser católica contigo. Eu volto para a igreja católica. E a minha mãe feliz: enfim, vou tirar desse negócio de crente, eu vou. Mas só que ela não sabia, Deus já estava ouvindo a minha oração, tinha marcado o encontro no domingo com ela. Ela me disse por telefone. Naquele domingo ela foi naquela igreja evangélica. Quando ela entrou, ela viu aquele povo pobre, porque ela é rica, mulher de embaixador. Ela olhou todo mundo, ela já desprezou todo mundo, inclusive o pastor que está de chinelo. Ela desprezou todos. Mas ela entrou para vir cumprir um papel, tirar a sua mãe, a sua irmã, da igreja evangélica, acreditando que o milagre não iria acontecer. Irmãos, a minha mãe me contou por telefone. As minhas últimas palavras, nós terminamos. Quando ela entrou, de repente o pastor chama profeta Eli, ele mesmo se denominou profeta. Profeta Eli, Ele viu a minha mãe entrar sem saber de nada. Ele falou, na casa do Senhor não pode ter silêncio. Vamos pular, vamos cantar, vamos fazer o Pentecoste. E a minha mãe disse que aquilo que ela mais odiava aconteceu. O próprio profeta subiu no púlpito, começou a pular, glória, glória, glória. E todo mundo pulando ali, passando, sapateando. Ela falou, agora que eu morro nesse lugar maluco, eu não fico. Eu não fico, me desculpa, meu Deus, mas eu vou embora. E quando ela quis sair, disse ela, com o telefone, ela sentiu uma mão que impedia ela de ir para frente, de ir para trás. E de repente ela sentiu mais uma outra mão como entrando dentro dela. E que começou a fazer a cirurgia ao vivo. Ela começou a sentir o seu coração sendo tocado, os seus órgãos sendo tocados. Ela não aguentou a dor, pá, caiu, desmaiou. O profeta chegou, colocou as mãos, disse ela depois, que expulsou um monte de demônios, que ela manifestou legiões e legiões de demônios. Expulsou todos esses demônios. E quando ela despertou, que ela viu que estava em volta daquele povo pobre, miserável, ela ficou tão envergonhada que ela gritou e fugiu da igreja. E quando ela estava fugindo, o profeta Eli, pego em profecia, falou o seguinte: você, mulher que está indo ali, Deus te curou do teu problema de coração. Receba o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida. Mas ela não acreditou. Ela foi fazer raio-x, junto com meu tio da aeronáutica, o meu tio Dr. Arthur, médico bem conceituado na África. Fizeram raio-x e Arthur deparou-se com a realidade. Odete, o que aconteceu com o teu coração? Ah, não sei não. Porque estou já morrendo? Não, Odete. Você foi curada. Você foi fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, algum lugar que não estou sabendo? E a minha mãe se lembrou daquele culto pentecostal. E ela diz, Arthur, é aquele crente, aquele Deus, daqueles crentes maluco que me curou. Eu quero receber esse Deus, Arthur. E o meu tio Arthur, que era também crente desviado da igreja há muito tempo, quando ele viu o tamanho do milagre, a minha mãe disse, pastor, que ele se ajoelhou e começou a tremer, começou a chorar. E a minha mãe se ajoelhou, começou a chorar. E ele disse, Odete, vamos voltar a Deus. Hoje estou voltando para a igreja. Irmãos, através da minha oração, a minha mãe voltou para a igreja, o meu tio voltou para a igreja. Depois do milagre, o meu pai foi para a igreja. Depois do milagre, a minha mãe, o meu irmão nos Estados Unidos veio para a igreja. Depois disso, a minha outra irmã que está nos Estados Unidos recebeu o Senhor Jesus. Hoje, toda a minha casa serve ao Senhor Jesus. Todo meu lar. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, Deus! Eu, a minha casa, servimos ao Senhor. Sabe por quê? Eu cuidei da minha família. Me sacrifiquei por eles. Morri por eles. E você, o que está fazendo para a tua casa? Você vai deixar o diabo vencer essa batalha? A Bíblia continua dizendo aqui: aquele que não cuida dos seus e dos da sua família, ele negou. E é pior do que? Como que você se encontra diante de Deus nesta noite? Pastor Alain, como que eu posso cuidar de 9 bilhões, 6 bilhões e pouco de habitantes vivendo no Brasil? Quem sabe que Deus está chamando algumas pessoas para ir? Quem sabe que Deus... Eu não digo quem sabe, Deus quer. Deus quer levantar aqui gigante de oração. Terceira maneira de você cuidar dos seus. através da sua contribuição financeira. A igreja tem projetos. Tirar mendigo da rua, prostituta da rua, mandar missionário. Como que nós vamos fazer isso sem um centavo no bolso? E tudo isso é através da bênção que Deus te colocou materialmente. Mas, pastor, quando a gente fala de finanças, tem gente que tem a mão mirada. A mão fica assim. O meu dinheiro não deu. Lá vem o pastor de novo. Ele pregou. Ele caiu no assunto. Lá vem ele de novo. Está de olho no meu dinheiro. Eu não dou, não dou, não dou, não dou. Só que o dinheiro para fazer missões, irmãos, está no seu bolso. Para nós podermos chegar até os confins da terra, está no seu bolso. Eu vou te contar o último testemunho para você entender a importância da igreja contribuir. Um testemunho que marcou a minha infância, quando eu tinha 15 anos de idade na Costa do Marfim. Por favor, tenha paciência, só um pouquinho de minutos. Na Costa do Marfim, na nossa agência Missão e Intercessão Mundial, chegou um missionário inglês que saiu da Inglaterra, país rico, com todos os recursos, para ir para a África pregar o evangelho. Um missionário baixinho, ruivo, de olhos verdes, chamado Thomas. Casado com uma menina, recém-casado com uma menina, chamado Elizabeth. Os dois foram para a Costa do Marfim. Pastor, você imagina isso? Sair da Inglaterra para ir para a África, num lugar de miséria? Só tem que amar mesmo as almas. Só tem que entregar mesmo o seu corpo para Deus. Ele se entregou totalmente, largou tudo e foi para a África pregar para as tribos africanas. Agora você sabe o que aconteceu? Ele chegou ali mais ou menos um ano. A sua esposa contraiu a malária cerebral. Quem já ouviu falar da malária cerebral? É uma doença que você adquire pela picada de um mosquito. Mais ou menos como a dengue. Mas só que é muito mais dolorosa do que a dengue. E se você não curar o mais rápido possível, depois de duas semanas mais ou menos, você começa a sangrar pelo nariz, pelos olhos, pelos poros, pelos dentes, e você morre. Tem que ter uma cura rápida. Eles não estavam acostumados àquele clima duro. E a mulher contraiu a doença. E o missionário Thomas veio de uma igreja riquíssima na Inglaterra. Nós temos o fax ativado ali na Missão Internacional Mundial na Costa do Marfim. Ele mandou um fax para a Inglaterra dizendo: queridos irmãos, a minha esposa contraiu uma doença. Eu preciso de $100 para poder tirá-la do interior, levar para a capital do nosso país, que é Abidjan, para que ela receba uma cura adequada e seja salva. Irmãos, não é só no Brasil que isso aqui acontece, também na Inglaterra. Passou-se uma semana mais ou menos, recebemos um fax retorno do irmão Thomas, que dizia o seguinte: querido irmão Thomas, nós estamos orando para tua esposa. Cremos que Deus está com você, que Deus vai curar. Mas só que tem um problema. Nós não podemos te mandar agora, no imediato, $100. Sabe por quê? Para nós podermos te mandar $100, nós temos que fazer uma reunião ministerial para poder tirar $100 de emergência. Segundo, nós não podemos te mandar agora, aguenta um pouco, $100, porque estamos construindo um templo para 4.000 membros. Não tem dinheiro, Thomas. As paredes, o microfone Shure de última geração, o piano de última geração, as igrejas faraônicas, ou melhor, aparelhagem, é muito mais importante do que o missionário que está no campo. O missionário Thomas pegou aquela folha, ele leu, amassou, jogou, falou: God, take care of my wife. Deus, por favor, cuida da minha esposa. Ele se levantou, voltou. Quando ele chegou na tribo onde a gente estava: pastor, se eu pudesse passar para você aquilo que nós vivemos naquele dia. A gente chegou na tribo na casinha dele feito de terra. As nossas irmãs africanas saíram ao encontro do Thomas, começaram a chorar todas elas. E o Thomas olhou para elas com aquele francês meio enrolado e falou: o que está acontecendo? Ela faleceu? Eles falaram: sim, Thomas, ela acabou de falecer. Thomas não derramou uma única lágrima. Ele se levantou, voltou para a capital, mandou outro fax para sua igreja dizendo: por favor, me mande o dinheiro para que eu possa ir para a Inglaterra inteirar a minha esposa, para que os seus pais vejam e eu voltar. Ela faleceu, me ajude. Pastor, 2 a 3 dias, se não me falha a memória, Thomas recebe outro fax que diz o seguinte: Thomas, desculpa se nós não podemos te atender a tempo, mas na tua conta está depositada 10 mil dólares. Pega e volta para a Inglaterra inteirar a tua esposa. Thomas, nós vimos ele no aeroporto de Abidjan, com, sabe, né, colocando a sua esposa no avião, e ele indo e falando para a gente: irmãos, que Deus abençoe vocês, meus irmãos africanos, estou voltando para a Inglaterra. Thomas não derramou uma única lágrima, pastor. Ele se foi para a Inglaterra, todos nós continuamos orando por ele. Alguns meses mais tarde, a gente recebe um fax do seu pastor na igreja da Inglaterra: queridos irmãos africanos da Missão Intercessão Mundial, por favor, orem pelo irmão Thomas. O irmão Thomas se desviou da igreja. O irmão Thomas não é mais cristão. O irmão Thomas, se hoje você falar de Jesus, de uma família, como que nós falamos para ele, ele é capaz de dar um soco na cara e dizer: essa família cristã não existe. É uma mentira. A gente gasta 100 dólares até mesmo hoje para cuidar de cachorros, porque hoje tem lojas especializadas por cachorros. Tem gente que gasta todo o dinheiro por gatinho, por cachorro, não sei o quê. E os missionários da igreja estão padecendo. Tem gente que faz, sabe, nem gasta o seu dinheiro por uma festa de 15 anos, que a menina vai aparecer como uma princesa, acompanhada de uns não sei o quê, de uns galãs, ganha uns milhões e milhões, mas fala para ele usar para a igreja, ele não usa. Tem gente que gasta com ternos fininhos, finolinho, milhões e milhões, mas fala para ele: dá isso aqui para a igreja, ele não dá. Ou tem gente até mesmo que usa esses 100 dólares para ir no restaurante japonês, que come do melhor sushi que tem na cidade, e depois disso, tudo isso vai para o ralo, enquanto tem uma alma que está morrendo. Mas fala para ele: oferta o melhor, ele não oferta. 100 dólares no campo missionário que acabei de falar, vê que nossos irmãos estão guardando para a gente. Irmãos, é vida ou morte? Thomas hoje não quer mais saber dessa família cristã. Sabe por quê, pastor? Porque nós não cuidamos dele. Que família é essa que nós somos? Tem gente no nosso meio que estão passando dificuldade, a gente não está nem aí. Tem gente aqui no nosso meio que estão fazendo um grito de socorro, ninguém não está nem olhando para ele. Aí quando a gente canta: uma família sem nenhuma falsidade, expressando a glória do Senhor. Vamos dar as mãos! Uma família. Aí quando o irmão sai, ninguém está nem aí se ele está passando fome. Às vezes a gente sabe, mas a gente pouco se preocupa com ele. Que família é essa? Pastor com seus filhos, padecendo no altar, pregando o evangelho. Ninguém se preocupa com a família do pastor. Que família é essa? Pastores no altar, recebendo o melhor dos seus ovelhas, as suas ovelhas padecendo na madrugada, não tem nenhum o telefone do pastor para dizer: pastor, eu estou precisando de ajuda. Quando o pastor vem cá, desliga o celular. Que família é essa? Tudo hipocrisia. Vocês sabiam que Mahatma Gandhi, ele passou pelo cristianismo? Vocês sabiam? Você sabe por que ele não ficou cristão? Porque ele falou que a gente tem pregações lindas que a gente não coloca em prática. Ele falou, cristianismo é só palavra, sem ação. E ele saiu do cristianismo. Que família é essa? Vamos se levantar. Repita comigo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e dos da sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Pergunta para o teu irmão, Jesus quer um corpo, será que é o teu hoje? A pergunta que eu vou fazer hoje. Quem aqui, depois de ouvir essa mensagem hoje, o seu coração está palpitando porque ele sabe que Jesus está chamando. Ele sabe que Jesus quer o seu corpo para salvar ele e depois salvar sua família, salvar milhões de pessoas. Está afastada do Senhor. Entendeu que o Espírito Santo está pairando aqui, buscando alguém que vai abrir o seu coração, porque o Senhor Jesus disse, eis que eu bato a porta, se abrir, entrarei e cearei contigo. Ele está batendo a porta. Quem vai abrir o coração para que o Espírito Santo faça um com essa pessoa? Se é você que Deus tocou hoje, se você quer fazer o primeiro passo do teu chamamento hoje, para você cuidar dos seus e da sua família, se dizendo, Espírito Santo, és o meu corpo, quero largar pecado, quero largar esse mundo, quero largar tudo quanto eu achava, quero me colocar sobre a tua direção, sobre o teu comando, és-me aqui. Se é você hoje, esse corpo que Jesus está à busca e você está entregando, eu quero que você venha aqui na frente, porque eu vou orar por você. Eu tenho sido infiel, Senhor, não tenho cuidado dos meus. Eu te peço perdão, usa o meu corpo a partir de hoje para orar, chorar, ganhar almas, ganhar vidas. És-me aqui, Senhor. Eu tenho me escondido, Senhor. Não tenho feito a tua obra, Senhor. És-me aqui. Eu tenho sido um covarde, como o pastor Alan também tem sido um covarde há 17 anos atrás, mas hoje eu quero tomar coragem. És-me aqui, venha. Senhor, eu quero te conhecer. O que tu tens para mim? És-me aqui, venha. Venha com coragem, porque essa ministração vem do coração de Deus para você. E se você está ali, o teu coração está dolorido, é porque é com você que Deus está falando. Venha aqui na frente. Vamos orar. Canta esse hino que estaremos cantando aqui. Entrega a tua vida ao Senhor. Quem puder vir aqui ajudar a cantar os levitas, entregando a sua vida, cantando ao Senhor. Vamos entregar nossas vidas hoje. Senhor, nós te entregamos nosso corpo, te entregamos o melhor. Enche-nos do teu Espírito. Faça de nós instrumento da tua glória. Abra o teu coração, fale com Deus.
Sou eu.
Deus amado. És nós aqui, Senhor, nesta noite, entendendo, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo está agindo sobre esta igreja. Entendendo, Senhor, meu Deus, que o Teu Espírito Santo está à busca de corpo no qual, Senhor, meu Deus, Tu quer habitar, nos quais Tu quer se movimentar. Que o Teu Espírito Santo quer corações, possuir vida, possuir projetos, possuir plano, sentimento. O Espírito Santo quer se humanizar através de nós e fazer a grande obra nessa terra. Espírito Santo, essa minha vida, toma minha vida, usa-me, glorifica-te, exalta-te, Senhor. Espírito Santo, ensina-me a amar o meu próximo, ensina-me a cuidar da minha família, ensina-me, Senhor, a fazer aquilo que Tu queres. Senhor, ainda que aqui eu me puxe a vida, a renúncia de muitas coisas, me capacite, me prepare para esse chamamento, Senhor. Prepara o jovem dessa igreja, prepare que a juventude para a grande obra. Levanta no meu futuro pastor, futuro obreiro, futura missionária. Levanta a pessoa, Senhor, melhor, que vai entrar no seu trabalho, na sua casa, e ganhar as almas e entregar para Ti, meu Deus. Salva a nossa vida, tenha misericórdia de nós. Espírito Santo, eu preciso aprender o que é o Evangelho. Eu preciso aprender a conviver contigo, cooperar contigo. Tira o meu medo de me entregar. Tira a minha vergonha. Toma o meu corpo. Mostra o teu querer para cada uma dessas vidas aqui. Senhor, nós não queremos mais continuar a andar sem destino, sem rumo, sem uma direção rema, vindo de Ti. Espírito Santo, fala, porque Tu és o Deus que fala, o Deus que toca, o Deus que ouve. Então toque essa pessoa nessa noite, meu Deus. Toque esse jovem, mude a vida. As pessoas que estão cansadas, as pessoas que não tinham mais força de orar, de te buscar. Pai, faça-la voltar ao Teu caminho, faça-la voltar plenamente diante do trono. Traz o arrependimento, a entrega total a Ti, meu Deus. Toma as crianças, faz uma grande obra na sua casa. Oh, Espírito Santo, nós te amamos. Ore, Maria. Toma, 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 Senhor. Limpa esse coração, Senhor. Eu quero orar agora para as pessoas, Senhor, que aqui nesse lugar, eles vão ter mais prazer de estar na Tua presença. Pessoas que estão se afastando de Ti. Aparentemente estou na igreja, mas fisicamente estou longe de Ti, em pecado, longe dos Teus caminhos. Espírito Santo, toma esse corpo, retira o desejo do pecado, arranca o pecado da sua mente, do seu coração, faça-la voltar ao Teu bom caminho. Ajuda o jovem a não se afastar de Ti, meu Deus. Espírito Santo, é do meu corpo, é do meu corpo. Entra, irmão, abra o teu coração, deixa o Espírito Santo entrar. Entra, entra, convida Ele a entrar agora. Abra o teu coração, abra, chama Ele. Ele vai vir, irmão. Ele vai vir, vai entrar agora. Entra, 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 meu Deus. Entra, venha fazer de mim templo da tua morada. Entra, eu sou o corpo que nesta noite tu está buscando, procurando. Eis-me aqui, Senhor, recebe-me, Senhor. Tenha misericórdia, perdoa os meus pecados. Senhor, eu venho orar para as famílias que estão destruídas. Faça que esse homem, essa mulher venha orar, chorar, acreditar que ela pode vencer essa batalha em oração. Reaviva a sua fé, Senhor Espírito Santo. Para essa mulher orar para o seu marido, orar para a sua casa. Meu Deus, salva nossas famílias. Senhor, não deixe que um membro da nossa família morra e vai para o inferno. Satanás, eu não aceito. Você não vai levar os membros da minha família para o inferno. Sai agora da minha casa. Sai da minha família. Sai agora. Em nome de Jesus. Pai, nós te entregamos a nossa família. Agora, Espírito Santo, eu quero ser um homem, uma mulher de oração. Ensina-nos a orar. Ajuda-nos a amar a oração. Ajuda-nos a orar e acreditar que as coisas vão acontecer. Pai, eis aqui pessoas que entregaram a sua vida nessa noite. Toma e confirma. Começa a dar sonho nas madrugadas. Começa a dar visão. Leva-nos ao mundo sobrenatural. Faça-nos viver uma intimidade sobrenatural. Senhor, eu quero entrar numa outra dimensão de adoração a Ti, meu Deus. Leva-me uma adoração verdadeira, sincera contigo. Uma entrega sincera. Eu não quero servir um Deus morto. Eu quero um Deus vivo. Revela-te a nós, meu Deus. Revela-te a nós. Vem o nosso encontro, ó amado das nossas almas. Ó Altíssimo, seja o nosso refúgio, reconforta nossos corações da tua presença. Pai, obrigado por esta noite, pela tua palavra que foi ministrada, pelos louvores que foram entoados, pelas pessoas que foram impactadas. Senhor, não permita que esta palavra saia dos corações, mas que ela venha incomodar dia após dia, dizendo: cuida dos sonhos e da sua família. Não nega a tua fé. Deixa que eu possa te transportar da minha presença. Senhor, é isso que nós te pedimos nesta noite. E desde já nós te agradecemos, porque cremos pela fé que fomos transbordados de ti. E aquele que crê, diga amém. Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo. Glória a Deus. Obrigado, pastor, ao Espírito Santo. Deixa ele continuar trabalhando no teu coração. Ele vai te fazer viver numa outra dimensão espiritual com ele. Mas isso quando você se entregar totalmente. Que Deus abençoe a paz do Senhor.